10 months after this came out. This is for you. See the storm set in your eyes. See the foam tears.
Alô, pessoal, estamos voltando ao nosso podcast da UV. Essa é a 15ª edição. Estamos no mês de junho, já na metade do mês, mas a gente vai falar sobre um tema que tem tudo a ver com o mês, né? Que é a questão das músicas românticas. Eu achei interessante assim, chamar o programa de Some Lovey Dovey Stuff. Acho que é bem isso. Comigo está o nosso grande amigo Rodrigo. Isso aí, Rodrigo.
Olá, pessoal. Rodrigo, beleza? Novamente com vocês aqui no podcast da Ultraviolet. Para trazer para vocês um programa aí falando dessas músicas que inspiram tanta gente, inclusive nós mesmos, né, Maria Tereza?
Com certeza, então a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas... Aliás, a gente vai conversar pouquinho mesmo dessa vez, né? Porque a gente decidiu que o programa tem mais aqui ter música.
As músicas falam muito mais, né, Maria Tereza?
Falam muito mais, certamente. Bem lembrado, Rodrigo.
Programa para ouvir mesmo.
Para ouvir. Mas antes da gente sair já mostrando as músicas que a gente escolheu e comentando sobre elas, tem algumas coisinhas que eu acho que num programa sobre músicas as mais românticas, ou as mais com essa inspiração romântica do YouTube, é interessante comentar. A primeira coisa é quase um contraponto disso, que é a questão do YouTube ser uma banda que, ao contrário da maioria, praticamente a imensa maioria das bandas jovens, né, no início, qual é o assunto, né?
Normalmente se costumam usar,
se costuma usar e que se costuma falar, às vezes até pela própria empolgação da juventude. O amor, né? Não sei se é por isso ou também talvez por ser mais fácil de falar nesse assunto, mas é muito comum as bandas iniciarem, terem temas românticos nas suas músicas. E o YouTube não iniciou a carreira falando de amor, com certeza não. Né?
Foi exatamente um outro clima que envolveu o começo do YouTube, né, Maria Tereza?
Bem diferente, né? A gente já fez
as dificuldades da juventude, então, tudo que a gente viu sobre o começo o programa... da vida do Bono aí,
isso, no programa passado. Especial sobre o Boy também, que a gente fez, né? Que é um álbum que tem um tema bem claro e a gente já falou bastante sobre isso naquele programa, que é a questão do rito de passagem do adolescente para a vida adulta, que é explorado em todas as suas facetas naquele disco. E o segundo disco, outro tema também bastante pesado, até se pode dizer assim, com certeza nada a ver com músicas românticas, que seria o October, né? Inspirado totalmente na questão da fé, da espiritualidade.
Sem dúvida.
Né, e toda aquela crise de identidade, de certa forma, que eles estavam vivendo na época. Então, assim, eu acho que é uma afirmação que dá pra dizer com certeza. Não há uma música que possa ser chamada de romântica nos dois primeiros álbuns da banda. Não sei se o pessoal concorda comigo, mas que possa ser chamada de romântica, não. Tem aquela historinha, a Unkadub especificamente, tem alguma inspiração numa desentendimento que o Bono teria tido com a Ellie, ainda quando eram namoradinhos, e aí ele se encantou com outra garota. Mas eu não acho que dá pra dizer que seja uma música com inspiração romântica, até porque a letra também não mostra isso.
É verdade, não bate com isso.
E sobre isso também a gente já conversou no programa sobre o Boy.
E teve aquela coisa também, né, Maria Tereza, que a gente sentiu uma certa dificuldade em definir quais eram as músicas efetivamente românticas, né, porque... As letras do YouTube têm sempre uma conotação que pode ser vista por diversos ângulos, e é difícil falar essa música é só romântica ou essa música não é romântica.
Alguns críticos elogiam esse lado do Bono, outros gostam de denegrir esse lado, dizendo que é assim que ele se escapa de dizer o que ele realmente pensa. Eu prefiro ficar com a primeira opção, porque assim, que bom, né, que a gente pode... fazer esse tipo de interpretação, que não é uma coisa tão óbvia, né?
E cada um receber cada música de uma forma bastante distinta, né?
Da
legal.
Forma que lhe cabe ter a sua vida marcada por essa ou aquela música a seu modo, né? De qualquer forma, eu tenho uma coisa que eu penso assim, já que o Bono é o letrista da banda, né? Não tem como não, falando então em músicas com temas românticos, não tem como não falar sobre ele especificamente, ou sobre a questão da vida romântica dele, se é o caso. Então, eu tenho uma coisa que eu acho engraçado até. O Bono é um cara que não pode dizer assim que sempre foi bem sucedido no amor, né? Sempre foi muito feliz.
Desde o começo, né, Maria Tereza?
Desde o começo. Se ele teve uma vida bastante sofrida em outras questões, outros aspectos da sua vida pessoal, que a gente também exaustivamente falou sobre isso já nos programas anteriores.
Com a orelha queimando, viu, Maria Tereza?
Pois é, né? Nossa, um bando de fofoqueiro aqui. Mas por outro lado, ele teve muita sorte, né, de ambos, né, de se encontrarem e tal, e ela é uma pessoa, certamente, uma mulher maravilhosa. Então ele sempre foi muito feliz. E então a impressão que eu tenho, assim, que ele não sentia, no início, não sentia necessidade de falar sobre esse amor. Isso não era, porque a tendência, acho que, do artista é aquilo que o está incomodando ou que o preocupa, né? Ou isso, ou ele não sentia essa necessidade, porque esses outros temas, né, como a própria questão da fé, da espiritualidade, tinham mais as coisas.
Eram bem mais fortes, né, na ocasião?
Isso, é, mais coisas a serem resolvidas sobre esse assunto. Ou até um outro lado, que poderia ser assim, o amor dele era tão lindo, tão, né, inteiro, que ele preferia manter isso de uma certa forma em segredo, ou preservar, né? Então, é uma leitura que se pode fazer. Por que, Cargas d'Água, não temos músicas românticas bem no iniciozinho da carreira do YouTube? E eu acho que, de uma certa forma, até hoje, né, ele não parece sentir confortável falar de amor, né? Ele, de uma forma simplista, pelo menos. Isso, com certeza. Ele, isso é comum à maior parte dos compositores, né? Aquela coisa meio do baby, baby. E não é... Assim, com ele não é assim, né? Ele continua abusando das metáforas, das simbologias, as letras de duplo sentido que a gente acabou de falar, né?
Isso.
E isso certamente o diferencia, né? Mais um diferencial que ele tem em relação
chama a atenção, a outros compositores, né? Mais uma coisa que chama atenção.
A gente, na hora de escolher as músicas pra rodar no programa, a gente ficou pensando, puxa vida, tem essa questão da dupla interpretação. Eu e o Rodrigo, a gente começou a conversar, né? Trocando e-mails, né, Rodrigo? O e-mail do Rodrigo veio e dizia, ah, essa música tu acha romântica? Não, eu não vejo nada de romântica nela. E vice-versa, né, Rodrigo?
Então, umas coisas que eu ouvia completamente de uma maneira romântica, assim, você não via nada disso.
Eu detonei com a tua. A gente tá levando a coisa mais light, assim, mas a realidade é essa, né? Não dá pra dizer.
A interpretação assim, é muito pessoal, né?
Muito pessoal, né? Agora, tem algumas, e aí então a gente, pra não incorrer em erro de interpretação, a gente.
Correto.
Vamos pro óbvio, né? Vamos pra aquilo que são. As músicas que são abertamente inspiradas nela, né? Na Ellie.
A gente vai
rodar basicamente músicas com essa inspiração no programa. E tem uma exceção que quando chega lá a gente fala sobre ela.
A gente fala dela, isso aí.
Isso, né? Então a gente, na nossa discussão, a escolher as músicas, a gente pensou naquelas mais óbvias, né? Como We Fade Out, que a gente vai rodar uma versão.
Vai chegar nela.
Né? Mas We Fade Out é uma música que o Bono declarou em entrevistas ainda anteriores. Não me recordo se no YouTube ele falou isso também, mas com certeza eu li em entrevistas antes, que ela sozinha, ela não faria sentido, sozinha, sem Luminous Times, né?
Isso.
E Walk to the Water.
Walk to the Water.
Que são os dois b-sides do single de Fade Out. Essas três músicas, elas, uma coesão, né? E realmente, Walk to the Water, a gente não vai rodar, mas só pra comentar sobre ela, é uma música que eu, pessoalmente, acho muito linda, muito linda. E ela conta uma história que, se tu fores olhar, ela tá falando em terceira pessoa. Parece que é um outro casal que ele tá retratando ali. É uma outra situação.
É verdade.
Mas ele fala aquilo com tanto sentimento que parece algo pessoal. Eu vi discussões sobre as músicas do YouTube, pessoas que veem uma fotografia dos pais dele, do casamento dos pais, do relacionamento dos pais dele na música.
É, bacana.
Acho, sei lá, né? É mais uma interpretação que se poderia tirar dela, né? E o Luminous Times tem uma frase que eu acho, assim, incrível. Um verso quando ele diz, I love you because I need to, not because I need you. Quer dizer, na sequência ele diz, né? I love you because I understand that God has given me your hand. Né? E assim vai. Ele faz aquele link entre a questão espiritual, né, que é tão forte para ele, com esse presente, né, como se ele, eu leio assim a música, como se ele tivesse dito que ele ganhou esse presente, né, ter esse amor tão, tão lindo, tão verdadeiro, tão forte desde o início da vida dele, né, para compensar outras perdas que ele teve.
Essa música é muito bonita mesmo.
E We For Without You, essa é...
Não dá para falar, né, With Without You é...
Emoção pura, né, uma questão...
Foi ali que eu me fisguei, ali que eu me prendi.
O Rodrigo é um dos... Dos apaixonados por Fade Out.
Os tempos de Fade Out.
Aquela questão que ele foi clarificar agora, né, na biografia oficial da banda, de que realmente foi a crise, né? Ali sim, em algum momento, esse relacionamento tão lindo, tão maravilhoso que ele tem, esteve em crise, foi ali, foi na época.
Naquela ocasião.
Anos, na época do Joshua Tree, de 87 a 89, por aí eles tiveram Ele capa teve problema, da Time. Né? É, o auge total, né?
Isso,
em termos de,
isso.
Menos, nos anos 80, em termos de carreira, e o quanto ficou difícil de conciliar isso, essa fama, com a sua vida domesticada, entre aspas, né?
Com a vida pessoal, é.
Isso, de marido e tal, e não era pai ainda na época.
É.
Então, isso é o que ele, depois de anos e anos de discussão sobre de interpretações, né, de todo tipo sobre Fred Walsh, então, na realidade, essa é a base da música, né?
Que faz um bem danado, né? A gente sabe que um pouquinho de tristeza, um pouquinho de sofrimento faz um bem para a música, que é...
Certamente. Bom, vamos ouvir, então, nós vamos seguir a ideia que o Everson colocou em prática no programa passado, da gente rodar...
Excelente ideia, né, Maria Tereza? Ficou legal,
Achei que ficou legal também, foi uma coisa que dá pra gente repetir. Então nós vamos rodar pares de músicas, a gente escolheu, para começar o programa, duas, que são Be There... Que aí eu digo, eu falei antes, não há uma música romântica nos dois primeiros álbuns, não há. Pra mim, a primeira música romântica, com inspiração romântica, primeira letra que o Bono escreveu com essa inspiração foi Be There, né? Que é um demo da era War, a vozinha dele ainda tá bem juvenil. Tá,
mas apesar disso, a música é muito bonita, né, Maria?
É muito bonita, a letra é bem bonita.
Eu achei, é uma letra muito, tem uma parte da letra que é muito bacana, que ele fala que you don't have to be someone else. All I want is all you have. É legal perceber que ela já estava tão presente e tão forte na vida dele desde tantos anos atrás, né?
É verdade, né? Então é a primeira em que se começa a se delinear, né? Esse relacionamento dele começa a colocar em música.
A impressão que eu tenho, até Maria Teresa, falando da Ellie novamente, desse sentimento dele por ela, é que essa vida complicada que ele teve no tempo de juventude, eu acho que nela ele encontrou um pouco de paz, de sossego ali, né? Então, ali ele se encontrou, definitivamente encontrou paz, que estava precisando.
E é o que ele, é a figura, é a metáfora que ele utiliza na outra música que a gente vai rodar,
isso.
Que é All I Want Is You, né? Que é aquele, esse porto seguro que o Rodrigo
Harbor
falou.
Harbor in the Tempest,
Assim, All I Want Is You, pra mim, ainda é mais bonito.
É linda. É linda.
A letra é de uma singeleza e de uma perfeição, assim. Nossa, não tenho o que dizer. Ela é lindíssima. Bom, Be There, a gente vai rodar a única versão que existe, versão demo. E All I Want Is You, a gente escolheu uma versão, de uma certa forma, um pouco mais atual, porque no programa sobre a Love Town Tour, pra quem confere os podcasts, a gente rodou a versão que eu considero a mais bonita, das que eu conheço, a mais bonita, que é lá de um daqueles shows lá do Point Apple em Dublin, em dezembro de 89. Essa que a gente vai rodar no programa é a do Irving Plath, que é de 5 de dezembro de 2000, aquele show da promotor do All That Can Leave Behind, pouco depois de passarem pelo Brasil, inclusive, né?
Isso.
Aqui em novembro, e em dezembro eles tocaram em Nova York, fizeram aquele especial num clube, num lugar pequeno, né, para poucos e sortudos espectadores, né?
Por sorte nisso.
E o que eu acho linda nessa... O Bono, a letra ele dá uma, ele confunde um pouco, ele troca os versos. Ela não tá assim, ó.
Isso,
a coisa é perfeita. Verdade. Mas o que eu acho lindo nessa versão é o Ed. Preste atenção, a guitarra é...
Maravilhosa.
Ela tá
maravilhosa, ele dá um show.
Conversando com o Bono, assim. Ela tá muito linda. É muito linda. E então dá todo um clima pra uma música que tem essa questão de uma letra singela e profundamente romântica. Isso aí, então vamos ouvir as duas músicas, na sequência a gente volta com a nossa conversa, ok?
Vamos lá, com Be There e All I Want Is You.
Ok, estamos de volta, então. Ouvimos o primeiro par aí de músicas que a gente escolheu, né, Rodrigo? Tem outras que, na nossa troca de e-mails aí, prévia a esse programa, uma que o Rodrigo apontou, que eu não tinha anotado aqui, que é Stay Far Away So Close, né?
É.
Que...
A letra dela também é cheia de dúvidas, né? A gente não dá pra afirmar com certeza, mas sim, ela é muito bonita e também tem um quê de romantismo, sim.
É, me parece que nessa música tem um certo triângulo amoroso, assim. Eu tenho essa visão, né? Que ela fala sobre um triângulo amoroso. Assim, eu sempre tive essa... Eu sempre vi essa música como alguém interessado em alguém que tá envolvido numa relação destrutiva, né? Uma relação problemática. Tá tentando tirar essa pessoa, né, desse buraco. Tentando tirar a pessoa, mostrando uma dependência que, de uma certa forma, não é a melhor maneira de ajudar essa pessoa.
Sei. É verdade.
Então, a letra dá para fazer essa, essa leitura. Mas é uma das... Bono já falou várias vezes, ele, uma determinada ocasião ele disse que era a música mais bonita que eles já compuseram, né? Stay.
Eu não conheço quem diga não gosto de Stay, né?
Ela
é especial, é uma música muito especial.
Ela é muito... Ela cai muito bem, né, nos ouvidos, de maneira geral mesmo, acho até de quem não entende a letra, né, que
exatamente.
Esse programa tá com essa ideia, né, de falar sobre as músicas românticas, então a letra tem uma ênfase grande, mas aí que tá.
Não é a única coisa.
Não é a única coisa, justamente, a melodia, né, dela, ela...
Esbate mais fundo a melodia aí.
Ela leva pra esse lado também, né. Depois tem mais algumas que a gente foi anotando, tem duas músicas que são músicas românticas e que têm alguma coisa em comum, foram compostas para outros intérpretes, né, que são Slow Dance, composta pro Willie Nelson, e a She's a Mystery to Me, foi composta pro Roy Orbison, que de uma forma, do jeito que o Bono conta essa história, já tinha contado em entrevistas anteriores e contou novamente no U2 by U2, parece que ele recebeu um aviso para compor uma música pro Roy Orbison sem nunca ter falado com ele, né? O Roy Orbison chegou no dia seguinte e pediu uma música e ele tinha composto naquela noite aquela música. Então, algo assim, até talvez esteja incorrendo algum erro, algum detalhe.
Mediúnico.
É, uma coisa que parece que foi... E ambas são bastante melódicas, né? Bastante... São músicas, assim, acho que bittersweet, né? Elas têm um lado doce e um lado amargo.
Isso,
também, né?
É verdade.
Tem essa questão de... Depois foram gravadas, ambas, depois... A X Mystery to Me, na realidade, acabou sendo lançada como B-side de um dos singles agora do último álbum. É uma gravação ao vivo, né? Porque ela, de estúdio, ao que me consta, não tem gravação de X Mystery to Me. Agora, de Slow Dancing, sim. Slow Dancing tem uma gravação de estúdio que depois da versão do... Ela foi composta por Willie Nelson, mas o Bono também gravou. A gente escolheu, na sequência, mais duas músicas que são a cara da dona Ellie Wilson, né, Rodrigo?
Põe a cara nisso, né, Maria Tereza?
Total e completa, né? A gente é esperto, a gente não quer incorrer mesmo de escolher músicas que não sejam tão descaradamente românticas. Não, então a gente está brincando, mas a ideia é essa, é tentar fazer pares de músicas que tenham alguma coisa a ver. Então a gente vai rodar Spanish Eyes, realmente é um retrato dela, né? É assim que...
Isso.
É uma referência aos olhos escuros dela, e enfim.
A maneira como ele sempre se refere a ela, né?
É. E que é uma música muito bonita, a melodia, muito, muito alegre. E a gente escolheu uma versão inusitada. Porque eu acho assim, particularmente hilária essa versão. A música quase foi... o Bono disse disso, que ela ia ser destruída, para não repetir o palavrão que ele usou.
É verdade.
Né? Mas é a versão da noite de aniversário do Ed, no show de Barcelona, em 8 de agosto de 2001, em que eles não tocavam essa música há muito tempo. Pra mim foi meio que uma sacanagem, assim. Claro, eles estavam em Barcelona. Pô, Spanish Eyes, tudo a ver com Barcelona. Eles sempre têm a tendência, lógico, a tocar. Eles tocaram, a primeira vez que tocaram essa música foi no show de Madrid, da Joshua Tree, né? Joshua Tree Tour. Então, eles, lá na Espanha, eles tocam Spanish Eyes, né? Lá na Polônia, eles tocam New Year's Day, né?
Tem aquelas... Ah, mas poderiam tocar Spanish Eyes aqui também, que
também,
seria de
ninguém
bom tamanho.
Ia ficar bravo, né? A gente não ia ficar chateado. Mas, enfim, o que eu queria comentar é que, como fazia muito tempo que eles não tocavam, e ela tem um... alguma coisa talvez mais difícil, não sei, de riff, de guitarra, parece que foi meio sacanagem, assim, do Bono pro Ed, tipo, presente de grego naquela noite, né? Porque do decorrer da música a gente vê que tem hora que ele pede guitar solo e ele se perde, e o pobre do Ed fica enlouquecido tentando consertar o estrago. Então é muito engraçado, a música é bonita e numa versão bastante engraçada.
É, mas ela é engraçada e muito boa também, todo mundo vai ficar animado quando
claro,
você tocar.
Exatamente. E a outra é... aquele presente de aniversário tardio, né? Ou aquele pedido de desculpa, Sweetest Thing. A versão de estreia dela, porque ela foi composta na época, então, na época do Joshua Tree, e só veio a ser tocada ao vivo na estreia da Elevation Tour, na noite de estreia, em 24 de março de 2001. Em que o Bono toca piano do seu jeito. Eu costumo dizer assim, parece o Homem das Cavernas tocando piano. É muito engraçado, porque, né, parece pianinho de criança, assim. Mas ela é muito bonitinha, a versão é muito alegre, muito bonita. Depois teve outras vezes que eles tocaram também. Mas eu particularmente gosto muito dessa versão.
Essa versão tá bem legal, sim.
Também com a mesma ideia, uma versão alegre, né? Então, Spanish Eyes e Sweetest Thing em versões bem, bem light. É isso aí. Could be fucked up.
Thank you. That was for the missus. Many, many years ago, wrote that song for my beautiful wife, having forgotten her birthday. And I gave her the song, and Ali, she then asked me, does that mean the publishing and the copyright? Which was okay, because then it was only a B-side. But The Greatest Hits has made a lot of money for the Chernobyl Children's Project, and what can you say? I miss her birthday again this year, because it was yesterday and we were here in Miami. And now she's here. Sing this for you.
A gente ouviu essas duas versões alegres, né? De Spanish Eyes e
Surya. Tranquilinhas.
É. Festa total, né?
É, na realidade, tudo anda bem no relacionamento, tudo, então tá todo mundo apaixonado.
E eu esqueci de um detalhe, na realidade elas tinham, as duas tinham mais uma coisa em comum, essas duas versões. Eram versões de aniversário, porque a Spanish Eyes era aniversário do Ed.
Do
e
Ed.
A Surya Sting era aniversário, na véspera, tinha sido o aniversário dela, da homenageada, da Ellie Houston. Que ela
é isso aí.
23 de março, e a música, essa que a gente ouviu, é de 24 de março de 2001. Legal, tinha lembrado isso antes. Bom, mas nem tudo são flores. A gente vai falar também de comentar mais duas músicas que a gente selecionou aqui da nossa listinha básica de músicas com temas ou inspirações românticas. Que uma delas é Drowning Man, que o nosso amigo Rodrigo tem.
Eu gosto.
Vamos lá.
Drowning Man é uma música muito, meio pesada pra mim, assim, eu acho. Mas eu até conversei já com o pessoal na lista que é uma das minhas músicas preferidas do YouTube. Eu ouvi muito Drowning Man quando eu era mais novo, quando eu era mais garotão. E
olha só.
E ela tem uma letra meio pesada, meio triste. Aí o Bono, a gente vê que o Bono canta ela com uma voz bem forte, né? E tem todo um clima que envolve a música. Não sei se só eu vejo isso, se vocês percebem também. Mas eu acho uma música linda, muito com uma letra muito forte, né? Falando de um relacionamento que tá passando por alguma dificuldade. E ele fala que the storms will pass, it won't be long, now. Então é uma música bonita e dá pra ouvir com o coração, sim. Pelo menos eu ouvi essa música muito com o coração, gosto muito dela.
Marcante, né?
Até lamento que eles não tenham tocado ela, né, em shows, aí seria bem legal.
Não existe, né? Performance ao vivo de Drowning Man.
Mas já acendi algumas velas aí pedindo pra próxima turnê eles incluírem no setlist.
Aquelas pérolas que a gente fica tentando desenterrar, né?
Ou enterrar, sabe lá?
Pode ser as duas coisas. O problema é que se eles fossem tocar tudo que a gente quer que eles toquem, a gente já falou isso uma vez, o show ia ter 4, 5 horas, nós íamos estar felizes da vida, mas...
E da minha parte eu não me incomodo nem um pouco. O Bono que vai ter que cuidar da voz dele, porque...
Bah, eu também não. Eu também não me incomodo. Uma outra que desde a primeira vez que eu ouvi, quando comprei ainda lá em 80 e pouco, Wide Awake in America, ela me chamou a atenção direto, assim, porque ela tem, inclusive, alguns versos que... O Bono tem um lance de reciclar, né? Versos. A gente tem vários casos aí de versos reciclados de uma música para outra e tal. Então, mas nessa música ele menciona.
A gente encontra algumas músicas das outras músicas, né, Maria Teresa?
Certamente algumas referências, alguns versos são repetidos, né? Acho que o mais conhecido é o Dream Out Loud, né? Que tá em Acrobat, tá em. Acho que Europa também. Bom, enfim.
Isso.
Mas aqui eu ia comentar não é nenhuma dessas. É de Love Comes Tumbling, onde ele fala Hide yourself in someone else, don't find yourself in me. Né? Ele descreve toda uma necessidade, né, de encontrar esse amor, de manter esse amor. Né? Ele diz All roads lead to where you are. Quer dizer, tudo se encaminha para ela, né? Essa situação já. Provavelmente era a época que eles já estavam entrando em mais tempo fora, ficando mais tempo. Fora de casa, isso é uma época da Unforgettable Fire Tour. Talvez tenha alguma coisa a ver com isso. Depois, mais tarde, lá em Love Rescue Me, do Redland Hunt, ele repetiu esse verso, essa mesma expressão, só que usando daí uma forma no plural, né? Porque aí ele fala em pessoas, né? In them, they try to find themselves in me. Então ele expandiu essa visão, mas aqui, nesse contexto aqui, ela tem uma nesse contexto de Love Comes Tumbling, ela tem uma visão claramente romântica também.
Não só a letra, mas a música é muito boa, né, Maria Teresa? Como a gente estava comentando aí.
Eu gosto muito do Adam, acho que o Adam brilha nessa música. Né? Essa também não existe versão ao vivo, né, só aquela do Wide Awake in America, depois nos B-sides da coletânea dos anos 80. Mas é muito, muito, muito lindo, gosto muito dela. A gente saiu da
festa. Tava muito doce, né?
Tava
muito doce até agora.
A festa dos aniversários, a gente falou de duas músicas que já a coisa já desce um pouco, e agora a gente vai pro fundo do poço. Que é So Cruel. So Cruel, pra mim, sim, ela é uma daquelas que eu sempre falo do meu top 5, né? Algumas coisas mudam, mas essa é uma que tá sempre lá também. Eu sou realmente apaixonado por So Cruel, sou tão apaixonado por ela que eu caí numa armadilha e acabei. Minha única vez, minha única performance.
Quem não viu precisa ver.
Não, quem não viu tem que esquecer que existe. brincando, mas So Cruel é uma música muito linda que uma vez eu arrisquei cantar em público e tal. Porque eu acho assim, a letra é, se não é a música de dor de cotovelo, de coração partido mais linda do mundo, então eu não sei o que é. Porque
é a alma do Acton Baby, né, Maria Tereza?
Exatamente.
É todo o espírito, né, que permeia o Acton Baby está concentrado ali em São Bruno.
E o que é essa situação em especial, né? Em especial era o fim do relacionamento
do
Ed, né? Seu grande amigo, que estava realmente sofrendo demais, né, com o fim do relacionamento que tentou salvar, como sempre se tenta salvar, com a primeira esposa dele, a Eileen. E a coisa afundou, né? Então, So Cruel, assim, ela é cruel. Eu acho assim, pode parecer um lugar comum aqui, mas ela é cruel, a letra é cruel. Ela mostra claramente o quanto uma pessoa pode fazer a outra sofrer.
Exatamente.
Essa é a versão que eu tenho dela. E ela...
frase dela, né? Desperation is a tender trap, gets you every time. Isso é forte, né?
Essa é muito forte. Ela é toda muito
Aliás,
forte.
É cruel é o que eu vou falar, mas eu não lamento pelo esse relacionamento do Ed ter terminado, porque o Acton Baby ficou maravilhoso.
É que o artista, né, dizem que é sempre no caos e no sofrimento que ele produz mais, né? Mas, de certa forma, vamos pensar assim, o We Fall Out, a gente falou antes, né? Quem é que tava incrível? A música é aquela coisa maravilhosa, né? So Cruel talvez não tenha esse apelo tão mais popular, certamente ela não tem nada de popular, mas se tu para pra estudar a letra, assim, tu...
A letra é...
Nossa!
Forte e pesada.
De uma certa forma, acho que só quem passou por uma coisa parecida, né, com o fim de um relacionamento, né, de uma forma traumática, difícil, talvez consiga entender exatamente o que
tá
a música...
Tá se passando ali, né?
O que se passa e o que ele tá retratando ali.
Dói mais.
A versão que a gente vai rodar, bom, So Cruel foi tocada pouquíssimas vezes ao vivo em versão acústica e cortada, normalmente não era música inteira, mas existe uma versão inteira, full band, né, arranjo completo, dos ensaios ainda para a ZooTV Tour em Hershey, então
isso.
É a versão full band desses ensaios que a gente vai ouvir. E inclusive uma vez numa discussão eu comentei que eu queria muito que a música tivesse continuado, e uma pessoa numa discussão, foi no fórum da UV, agora não me recordo quem foi, mas a pessoa tem razão quando disse, mas ela era uma showstopper, ela parava, caía muito, deprimia as pessoas, ela era muito
o clima
pesava
muito,
né? Então por isso ela, provavelmente por essa razão, ela não foi mantida no setlist.
E a gente também não sabe até que ponto ela pesa nos
pra
próprios
eles.
Membros do YouTube,
isso,
não é?
É verdade. Quanto não era, de repente, doído tocar. E um último registro sobre o So Cruel é que é uma das duas que o Ed disse que One e So Cruel foram músicas que chegaram, arrived, ele fala, né? Elas simplesmente chegaram para eles, então que... Pra ver como a coisa tava explodindo, né? Como a coisa tava pesada, o clima tava pesado, e a solidariedade, talvez, do Bono, o sofrimento de ver o amigo sofrer era tão grande que aquilo, a música saiu e com ela saiu a composição, saiu a letra.
Praticamente pronta já.
Praticamente pronta, facilmente, né? E a outra
legal.
Que vai fazer par com So Cruel é a linda,
densa também, né?
Densa,
forte.
E certamente, sim, meu rótulo pra ela, assim, é até hoje, pra mim, a canção mais sexy do YouTube, que é If You Wear That Velvet Dress, que, nossa, ela é uma história também. Parece que tem ali um lado meio... será que tem a outra? Né? Tem versões assim que ele pode estar falando aquela coisa da lua e do sol, né? A claridade e a escuridão, aquele contraponto que ele faz. E ela, na Pop Mart, ela era tocada numa versão mais curta também, né? Emendava na discoteca, sempre uma versão mais curta. E depois o Bono regravou.
Dá uma saudade, né, Maria Tereza?
Dá uma saudade
de ver estádio. Aquele limão de espelho, o estádio inteiro iluminado com aquilo. Pô, legal.
E aí entrava.
Saudades de Pop Mart.
Era a hora das garotas e tudo mais, né?
É.
Pois é.
Muito bom.
Depois o Bono regravou essa música uns anos atrás, agora relativamente pouco tempo, não me recordo a data exata, mas regravou com a orquestra do Jules Holland, que é um músico inglês. Uma versão muito arrebatada, né? Muito, muito crooner, assim, né? Muito estrela, não acha, Rodrigo? Aquela versão nova, né?
Um disco, verdade.
Um disco desse músico, Jules Holland, tem lá essa faixa Velvet Dress. Mas a que a gente vai rodar não é essa, a gente vai rodar uma versão da Pop Mart, que é uma que eu gosto muito, que é da Pop Mart, um show de Miami. Tem ótima qualidade de áudio, é um show em qualidade soundboard. E ela é de 14 de novembro de 97. Então,
So Cruel, If You Wear That Velvet Dress.
Thank you. A mirror Jesus! This is Judas!
Ok, voltando então para mais um trecho aí da nossa conversa sobre as músicas de inspiração romântica, que não são tantas.
Respirando aí um pouquinho depois dessas duas, né?
É, essas duas deu uma caidinha, né? Nossa, nossa. É,
mas faz parte,
tudo,
né?
Nem tudo são flores, né?
Faz parte.
É, tem mais algumas que a gente anotou aí nessa nossa listinha que a gente tentou tirar dos álbuns, né? O que a gente achou, não são todas, mas são algumas que a gente achou que valia a pena fazer um registro. Então, uma que eu anotei foi Do You Feel Love, que é certamente, além de... Ela é mais que romântica, ela é sem vergonha, né? É uma música que tem um lado bem sem vergonha. Ela é bem... tem um erotismo forte na música, tanto na letra, né? Ela tem uma letra forte.
Como no ritmo dela, né, Maria Tereza?
É, assim como o arranjo, como o ritmo...
Ela é bem intensa também.
O Adam, né, faz um trabalho fantástico nessa música. A gente até rodou uma versão dela. A gente comentou, aliás, sobre isso no programa sobre o Adam. E eu acho que tem que esse registro. É mais uma forma, né? Uma forma. Eu acho que talvez tenha sido uma das poucas vezes que o Bono falou de amor dessa forma, né? De uma forma mais erótica, mais forte e tal. Por outro lado, a gente tem no último disco a Man on a Woman, né? Pra fazer um registro desse último álbum, que já mostra a questão dessa... A gente falou já no programa anterior, então até para não repetir muito, mas o lado da importância de se manter, né, a individualidade, né, um amor, o estágio atual, dá para dizer assim, do amor deles, né, desse amor maduro que eles têm hoje em dia, que onde essa simbiose que é...
questão da individualidade para ser mantida, né?
É, a simbiose que é perseguida, né, pelos amantes de uma maneira geral, ela não é... ele mostra aqui que não há essa necessidade, né? Quer dizer, dá para tu ter um relacionamento completo até mantendo essa pequena distância, né? Esse que é, na realidade, é o lado individual de cada um, pelo menos essa
é isso,
a leitura que eu acho que dá para fazer. Então é uma música sobre o amor maduro, o amor duradouro, dá pra dizer assim. É. E o Rodrigo também tem mais uma referência aí que ele quer marcar.
É. Eu acho que não dá pra passar o Dia dos Namorados aí num programa desse tipo sem falar de Wono, que acredito que todo mundo aí, quando ouve Wono, acho que ela fala direto também, fala bem forte. É uma música que, apesar de ter tantas leituras diferentes, né, e realmente ela parece tratar de outras coisas e é usada em tantos temas, mas pra mim, apesar de talvez eu ser minoria, eu acho que o Wono é uma música que emociona todo mundo, é uma música que não pode faltar do YouTube, é uma música que trouxe tanta gente pro YouTube, né, Maria Tereza?
É, exatamente.
E é lindíssima, é lindíssima.
Eu não acho que tu é a minoria, Rodrigo, acho que na realidade tu é a maioria, só que o Bono já disse que não entende por que as pessoas usam a música no seu casamento. Porque ela fala sobre...
Definitivamente não é uma música que vai tocar no casamento, ela não é uma música...
Ela fala sobre, na realidade, sobre uma separação, né? Só que não... tem aquela informação...
Vamos fazer, Maria Tereza, a gente pode até fazer o seguinte, ó. Instruções ultraviolet para o seu casamento. Toque All I Want Is You, não toque o One.
Ué, quem sabe a gente inaugura uma sessão de curiosidades desse tipo, né? No podcast, por que não? Mas realmente, assim, fazendo papel do advogado do diabo aqui, né? Eu amo One, quem não ama, né? Essa música nossa, é uma antológica já, ela é tudo de bom e em todos os sentidos, mas...
Gosto
realmente...
tanto dela que até me arriscava aí pro karaokê, viu, Maria Tereza? Bons tempos.
Rei do karaokê, né? Eu também arrisquei algumas vezes, também arrisquei. Mas ela não é pra ter essa conotação romântica que as pessoas veem, mas aí vamos voltar à nossa conversa inicial, o que a gente tava dizendo, que elas são abertas à interpretação. Se te cai bem, se a ti faz bem essa leitura, essa forma de ver e de sentir.
Encarar ela de... Exatamente.
Sentir, que eu acho que é o mais importante. Ok, exatamente. Tudo bem, né? Só que o Bono avisa, não usa pro casamento. Bom, vamos seguir com a nossa próxima dupla aqui, que a gente escolheu. Agora a gente vai rodar duas músicas do All That You Can Leave Behind, que é um álbum que, por ter uma temática, dá pra dizer assim, acho que mais leve até, né? Do que
bem mais anterior,
né?
Leve.
Ele tem duas peças aí bem românticas, que são Inner Little While, né, que
isso.
É outra que é a cara da Ellie, do relacionamento deles, né? Eu gosto de dizer assim, a In the Wild é a Ellie como a cura para a ressaca do Bono, né? Porque ele diz que a música é sobre uma hangover, uma ressaca. Isso, mas quem é a cura para essa ressaca? Ela, né? Ela, Ellie. A versão que a gente vai rodar é a versão de estreia na Vertigo Tour, que foi em Toronto, 12 de setembro de 2005. Era uma versão um pouco improvisada, assim, porque dá pra, vocês vão notar que ela fazia muito tempo que eles não tocavam, né? Ela tem uma... dá pra notar, assim, um jeito meio ensaio, né? Meio, vamos ver, vamos jogar pra ver o que acontece. Mas foi uma grande surpresa desse show. Esse é o meu primeiro show, estava lá. O Air Canada Center foi uma das duas grandes surpresas do show. A segunda foi a estreia de Fast Cars.
Sortuda.
Tem que ser um pouco na vida, né? Bom, e a outra música que a gente vai rodar é a Wild Honey, que também foi tocada poucas vezes, né? Só na Elevation Tour. A versão do show da Elevation Tour em Paris, eu acho que ela retrata o amor deles, né? Ou talvez de um casal qualquer, até poderia ser, de uma forma como se isso fosse, existisse desde o início dos tempos, sabe? Até tem uma coisa meio, não é bíblica, mas tem uma coisa meio de evolução, né? Até contrapondo isso, quer dizer, uma ideia de que eles sempre estiveram juntos, né? Desde os tempos em que estavam lá, pendurados nas árvores. Então, e é uma música tão alegre, né? Tão
light.
É, super light. O Adam falou na entrevista, aquela entrevista que eles deram pra Rolling Stone, o Adam falou que ela foi colocada nesse ponto aí do disco, porque o disco tava ficando mais pesado, né? Bem escondido aqui na Moments, Walk On, Kite. Até leve, mas nem pero no mucho, né?
Pra recuperar o fôlego.
Isso, entrou o Old Honey pra dar uma aliviada. Então, realmente, ele é muito autoastral, muito alegrinho. E é isso aí. Vamos ouvir essas duas músicas, então? Então, estamos chegando ao final do nosso, da nossa 15ª edição do podcast do V sobre Love Dove Stuff, né, Rodrigo? Isso aí.
Isso aí.
Nós, enquanto a gente estava conversando aqui, eu e o Rodrigo, e antes da gente rodar as últimas duas músicas do programa, então, o que a gente estava ouvindo? A gente estava ouvindo uma seleção de músicas que foram tocadas na Elevation Tour, que é de um link bem legal que a Patrícia Moura divulgou esses tempos atrás na lista da UV. E tem ali músicas de vários shows, então são várias, são versões tocadas em shows diferentes da Elevation Tour, todas com boa qualidade de áudio ou com alguma coisa especial. Tá? Então isso depois a gente coloca o link lá na página do podcast para quem quiser baixar. Ao final do programa também a gente vai ter a sessão de covers, o Everson vai nos presentear aí com algumas daquelas raridades que ele tem. E mês que vem, notícia aí, mês que vem o podcast da UV, glorioso, né? criado pelo nosso amigo André Brown, que está um pouco afastado aí por questões pessoais dele, de falta de disponibilidade de tempo e tal, mas tá de olho, tá acompanhando. O programa completa um ano, mês que vem. Então a gente vai pensar aí em fazer um programa especial, se possível com a participação dos nossos fiéis ouvintes aí.
É isso aí.
Ver o que sai.
Seria, né, bem legal se o pessoal participasse, né, Maria Tereza?
Certamente, né? Senão vai ficando muito...
Fazer uma grande festa de aniversário. Distante. Isso é bacana.
Isso, seria legal. Bom, nós temos as nossas últimas duas, a última dupla aí escolhida para fechar.
Últimas duas especiais, né? Nossa, maravilhosas duas.
Especialismo.
Encerrando com chave de ouro.
É. O We Follow the Outlaw não podia faltar o programa, né? Não tinha como faltar. Então, a gente, que é essa música que retrata, né, esse período de crise, né? Casamento.
Turbulência aí,
né,
da.
Como conciliar a fama e amor, né? Com ou sem você, ou com ou sem a fama. Né?
É.
Aí fica a interpretação fica para qualquer um, né? Qualquer um faz.
É verdade.
Mas pelo menos a gente já tem uma pista agora, depois de tantos anos discutindo sobre isso. E a gente escolheu uma versão que é da Pop Mart, é do show de Joanesburgo, último show da Pop Mart, que foi na África do Sul, Joanesburgo, em 21 de março de 98. Eu
muito
gosto...
bonita a versão, né, Maria Tereza?
Acho que o Bono
canta ela de uma maneira bastante especial, eu achei. Assim, a voz dele tá muito bacana. Ele deixa transparecer que ele tava com muita vontade de cantar With or Without nesse dia, e a versão ficou muito bonita. Ele canta com uma serenidade única, assim, eu acho.
Tu sabe que é engraçado isso, mas muitas das minhas versões preferidas de With or Without são da Pop Mart. Eu não sei se é porque ela fechava aquele bloco, se bem que na Vertigo também ela fechava um bloco antes do último encore, né?
Deixava aquela dorzinha no coração, assim, terminava com um gostinho de quero mais.
Tu sabe que até hoje, quando eu revejo, por exemplo, o nosso vídeo da Pop Mart São Paulo, cara, eu não consigo não encher os olhos d'água. Na hora que o Bono olha pra câmera cantando o For the Out, aquele thank you e bate no peito, assim, sabe? A música ajuda.
Arrepia, é verdade.
Mas ela ajuda a criar esse clima, né? De envolvimento, né? De envolvimento e tudo mais. Então na Pop Mart, eu acho que, não sei, tem uma coisa especial com o We Follow the Outlaw na Pop Mart. Por isso que a gente escolheu uma versão dessa turnê.
Isso aí.
E aí sim,
pra encerrar.
Com chave de ouro, uma que a gente não comentou sequer uma linha, né? Mas é a música que é o tema, o que. Inspirou até, acho que dá pra dizer assim, a criação da nossa gloriosa Ultraviolet, que é Ultraviolet, né? maravilhosa. Essa música dá pra fazer um tratado sobre a letra dela.
É, eu também acho.
Ela como faz parte do Arthur Baby, que é aquele álbum extremamente dolorido, né? Aquele quarto dolorido que saiu uma criança linda, né? Mas foi um parto dolorido. E ela é uma das, acho que mais tão doloridas, quase tão dolorida quanto Soul Crew, que a gente rodou antes.
Isso.
Só que eu acho que ela tem uma... Ela... É difícil até explicar, mas assim, parece que o Bono tá mostrando o que era a vida dele, né? A incerteza que ele tava naquela época. E o quanto era importante, né, essa luz, né, porque ela vinha para iluminar, né, a vida dele. Por
isso.
Favor, né, come on baby baby light my way, né? Ele fala de como ele se sentia, né, ele fala de mudanças nesse relacionamento, né, quando eles podiam
to sleep on stones,
isso, né, podiam, tipo assim, podiam enfrentar qualquer coisa.
Now we light together.
E o quanto era importante, né, quando ele estava completamente perdido, né, o quanto esse amor era como uma luz né, sobre a cabeça dele, sobre a cama, né? Então pensa assim, olha o que é o retrato daquela crise profunda, né, existencial que eles estavam vivendo na época, como ele conseguiu fazer essa, mas aí geral, né, não uma crise existencial, não uma crise romântica, a questão lá que está mais colocada em seu clube. Aqui é uma crise, eu acho que uma crise existencial, que ele encontra um antídoto, uma redenção, né? Com Ultraviolet, né? Compondo essa letra de Ultraviolet.
Muito
então, assim,
bacana.
Não é por menos que quem tá no V adora essa música, né? Ela é maravilhosa, realmente maravilhosa.
quem viu o Clique, aquele filme super light, né?
Ah, é.
No final, quando toca Ultraviolet, é um negócio maravilhoso, assim. Muito gostoso.
Ela tem uma... Até num filme como aquele, ela tem importância, né? Ela assume uma...
É.
Ela retrata alguma coisa diferente ali, um momento especial do filme. A versão que a gente escolheu, eu adoro, dentre tantas maravilhosas de Ultraviolet, que a gente não pode esquecer que ela era cantada não pelo Bono, mas pelo Mephisto, né? Pelo personagem Mephisto. E nesse caso, a versão que a gente escolheu é a da Zoo TV em Estocolmo. Que tem DVD, muita gente já deve ter visto e tal. E o que eu acho lindo nisso é que dessa vez ele liga pra casa. Ele liga pra casa e ele diz: I wanna talk to my baby. E não tem ninguém. Ninguém tudo bem, pode ser encenado, ok, mas aqui, ó, eu gosto de pensar, puxa, tadinho, ligou pra casa e não vai atender. Enfim, né? Então tudo que ele quer é falar com seu amor e ele não consegue.
É legal, é bem legal.
Muito linda, muito linda, e retrata esses tempos de turbulência aí do Arthur Baby, ok?
É isso aí.
Era o que a gente tinha pra apresentar por hoje. Vamos ficar com
esse programa especial aí pras pessoas que sabem da importância de ter alguém por perto, né?
Certamente.
É isso aí.
Pra quem não é importante.
Espero que o pessoal tenha gostado aí. Aí,
atenção,
pro pessoal da OV também, né, Maria Tereza? A gente gosta muito quando o pessoal manda o feedback, fala o que tá gostando, o que não tá gostando, participa, dá sugestões, venha participar do programa também, que é muito legal. O programa fica mais bacana ainda.
Só assim a gente vai melhorando, né?
Melhorando,
isso aí.
É isso aí.
Um abraço então pra todo mundo. Até a próxima, pessoal.
Até mais, pessoal. Um abraço.
Thank you. Turn the lights off again, please.
Yeah. Ok, Maria Tereza, ok, Rodrigo, pessoal que está ouvindo o podcast da Ultraviolet, aqui é o Everson novamente com a sessão de covers. Hoje eu vou tocar duas montagens que, modéstia à parte, foram feitas por mim. A primeira música é uma montagem de dois covers de Mysterious Ways, com duas bandas completamente diferentes. A primeira é New Voices of Freedom, aquela banda que na verdade não é uma banda, é um coral da igreja lá do Harlem, que inclusive aparece no filme Rattlesnake, que gravou vários discos depois daquela aparição, fez sucesso, fizeram um turnê pelos Estados Unidos e regravaram duas músicas do U2, Mysterious Ways e Still Haven't Found What I'm Looking For, sem o U2 dessa vez. Eu vou tocar uma versão de Mysterious Ways, onde eu mixo com uma outra banda que também regravou Mysterious Ways, o KMFDM, que é uma banda inglesa, que gravou coincidentemente no mesmo tom o Mysterious Ways, e eu fiz uma brincadeira, mixei as duas músicas, a primeira parte com New Voices of Freedom, depois o KMFDM, com uma coisa, uma levada mais dense, mais gingada, e que deu super certo. É a primeira vez que eu vou mostrar isso em público, nessa montagem que eu já fiz há alguns anos. A segunda música também é uma montagem que foi feita por mim, é uma banda chamada Medellín Aires. Medellín Aires significa o Aires de Medellín. Medellín é o nome da filha desse casal que montou essa banda, e eles regravaram Drowning Man. Na introdução de Drowning Man, vocês vão ouvir o Bono declamando Mother of God, um poema que ele declamou, essa gravação dessa do Bono declamando esse poema você encontra facilmente pela internet. Eu fiz uma montagem em cima da introdução de Drowning Man do Medellín Aires, da versão do Medellín Aires. Eu coloquei o Bono declamando Mother of God e eu mandei para os caras do Medellín Aires por e-mail. Eles gostaram da versão que eu fiz e colocaram no site deles. E engraçado que anos depois eu encontrei essa versão que eu fiz, essa montagem que eu fiz com a voz do Bono na introdução, num dos discos solo project do Bono, esses discos piratas que fazem uma coletânea de participações, enfim, de coisas que o Bono gravou fora do U2. E logicamente o crédito não existe, mas eu juro de pé junto, juro por Deus que essa montagem quem fez fui eu. Então vamos ouvir o New Voice of Freedom, uma montagem com KMFDM, Mysterious Ways, e depois Medellín Aires com Drowning Man, ok? Até o próximo podcast, valeu!
Mother of God. This is by William Butler Yeats. The threefold terror of love, a fallen flare through the hollow of an ear, wings beating about the room, the terror of all terrors that I bore, the heavens in my womb. Had I not found content among the shows, every common woman knows, chimney corner, garden walk, or rocky cistern where we tread the clothes and gather all the talk. What is this flesh I purchased with my pains? This fallen star my milk sustains. This love that makes my heart's blood stop, or strikes a sudden chill into my bones and bids my hair stand up.
Take my hand. You know I'll be there if you can. I'll cross the sky for you. I have promised for to be with you tonight, and for the time that will come. Take my hand, you know I'll be there. Can I cross the sky for your love? And I understand these winds and tides, this change of times won't drag you.
This love will last for.